Meus cumprimentos, senadora Ana Amélia, pela saudação que faz à delegação da sua cidade natal, Lagoa Vermelha, que eu conheci e passava minhas férias do colégio lá, porque tinha um irmão meu que era gerente do Banrisul. Alguém conheceu ele lá. Eu passava as férias do colégio lá. E confesso que naquele período eu namorei lá, viu? Agora eu encerro por aqui. Grande Ana Amélia, grande senadora. Mas, senhor presidente, eu uso a tribuna nessa quarta-feira para fazer três registros. O primeiro tem a ver um pouco, presidente Pimentel, com a história de Vossa Excelência. Aqui eu lembro que foi exatamente na época que Vossa Excelência era ministro, e naturalmente sobre a orientação e a batuta do presidente Lula, que nós tivemos a primeira antecipação do 13º. Lembro isso porque eu tenho participado agora de algumas reuniões com as centrais sindicais, com a COBAP, Fundação Anfip, Diese, e naturalmente o ministro atual, o ministro Garibaldi, nosso também sempre senador, onde eles estão discutindo um calendário para garantir aquilo que Vossa Excelência já tinha assegurado. Mas precisa ser um calendário permanente agora, né? E esse calendário aponta na linha de assegurarmos que todo ano haja, então, baseado na sua experiência, a antecipação do 13º. Quero também informar que amanhã, 16 de junho, às 10 horas, teremos outra reunião com as centrais, com a Federação e a COBAP e o ministro, onde vai ser discutido, primeiro, o pagamento das revisões do teto de 98 e 2003, já julgados a favor dos aposentados pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo, vai ser discutido o Instituto da Desaposentadoria, que está também em debate no Supremo, mas que, uma vez assegurado, vai resolver em parte a própria questão de quem já está trabalhando e tem o prejuízo do famigerado fator previdenciário. Também amanhã vão discutir outras demandas judiciais. Também amanhã, nessa reunião, é a intenção de se fazer uma campanha para demonstrar aquilo que o ministro Pimentel já falava, que a Previdência, principalmente o regime geral, não é deficitária. E, por fim, nessa reunião de amanhã, eles vão discutir política de combate às fraudes, desvio, sonegação, cobrança e execução dos devedores. Segundo informações que recebi, a Previdência tem a receber mais ou menos 400 bilhões dos chamados sonegadores e devedores com ação que já estão na Justiça. Segundo registro, senhor presidente, que eu gostaria de fazer, é sobre a importância daquilo que eu entendo que é o orçamento participativo. Uma discussão de baixo para cima, no sentido de que o povo brasileiro, lá no município, lá no Estado, possa interferir diretamente aqui na formulação do Estatuto. Nesse sentido, tramita aqui no Senado a PEC 23 de nossa autoria, que garante de uma vez por todas a participação popular no debate do orçamento. Senhor presidente, ao mesmo tempo também informo a Casa que na semana passada tivemos a oportunidade de apresentar emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2011, a LDO. Nós todos sabemos que a LDO traça as diretrizes para o orçamento anual e trata também de outros temas, como alterações tributárias, gastos com pessoal, política fiscal e transferências possíveis da União. Informo que apresentei emendas às comissões do Senado e também à bancada gaúcha e como também na comissão mista do orçamento. Aqui destaco algumas das emendas que apresentei. Vou iniciar pelaquela que eu entendo mais importante, que é a previsão de reajustes anual para aposentados e pensionistas. Esta emenda foi aprovada em todas as comissões que apresentamos, na CAS, na CDH, na CDR e na CCT. Pela relevância que apresenta, os senadores aprovaram por unanimidade que nós temos que prever já na LDO uma redação que garanta aumentos reais para os aposentados e pensionistas. A proposta atende ao disposto no artigo 7º, inciso 6º, da nossa Constituição, garantindo, como eu dizia, aumento real aos aposentados e pensionistas que possam, então, poder contar que o seu benefício não terá somente o reajuste da inflação, mas também, se não for o PIB integral, pelo menos uma parcela do PIB. E no que eu coloquei, que foi aprovado, garante o PIB dos últimos 12 meses. Outro assunto, para mim, importante, que foi debatido no plenário, e, no fim, que bom que a presidenta Dilma acabou ampliando os prazos, foi a questão daquilo que foi aqui debatido, do cancelamento dos restos a pagar. Aprovamos a emenda na CCT, na CDR e na CAS, que garante a segurança jurídica dos contratos de repasses e dos convênios, mantendo a validade dos restos a pagar, não processados e não liquidados durante o prazo de vigência do contrato firmado, assegurando um prazo mínimo para o início da execução de 24 meses. Ou seja, o administrador poderá contar com prazo razoável para dar início ao cumprimento do acordo, sem a ameaça de que se possa, via um ato do executivo, cancelar o empenho. A inclusão dessa matéria no texto legal, eu considero de fundamental importância, pois inibe a edição e reedição de decretos que alteram as regras durante a vigência de instrumentos jurídicos firmados, atentando contra a garantia do ato jurídico perfeito. Senhor presidente, todos sabem que o ato jurídico perfeito é entendido como ato jurídico já consumado, ou seja, perfeito, acabado, em conformidade com as normas legais vigentes. Inconsequentemente, não é suscetível de alterações sob pena de firmar um golpe na estabilidade das relações jurídicas. Senhoras e senhores, o PLDO, encaminhado pelo governo, não contemplou no início o anexo de metas e prioridades. Limitou-se somente a indicar no artigo 4º que tais metas e prioridades correspondem às ações do PAC e à superação da extrema pobreza, que é importantíssimo, não tenham dúvida. E aqui eu reafirmo, a forma que estou aqui descrevendo não é nenhuma crítica, pois a ausência do anexo se justifica tendo em vista que o projeto do plano plurianual somente será encaminhado a essa casa em agosto, juntamente com o projeto de lei orçamentário, conforme a própria previsão da nossa Constituição. Mas entendo eu que as minorias sociais devem ser priorizadas nas metas do governo para o próximo orçamento, e por isso propus, então, a emenda de modo a acrescentá-las ao texto do artigo 4º. Em relação ao anexo 4º do projeto de lei, que trata das despesas, o que não serão objeto de limitação de empenho e cujo relatório preliminar aprovado vai possibilitar que se desdobre em duas sessões, caso sejam acolhidas emendas que incluam despesas discricionárias. Entendo eu, senhor presidente, que seria importante ressaltar ainda que alguns programas federais, pela sua pertinência e com os anseios sociais, têm que ser mantidos. São despesas, aqui eu levanto alguns, que são fundamentais. Por exemplo, o Programa Nacional de Acessibilidade, a prevenção de combate à violência contra a mulher, a promoção de políticas afirmativas da igualdade racial, o Programa Brasil Quilombola, a expansão da educação profissional, a proteção social, incluindo-se aqui o dependente de drogas, os idosos, deficientes, as mulheres vítimas de violência, enfim, toda a população que fica na situação de vulnerabilidade social. O PROJOVEM também eu entendo que é fundamental, tem que ser mantido com rigidez, para que não haja nenhum tipo de bloqueio, Programa Nacional de Inclusão de Jovens, a erradicação do trabalho infantil e as despesas relacionadas ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinadas a ações principalmente de combate ao trabalho escravo e trabalho infantil. Ressalto ainda, senhor presidente, que todas essas emendas que eu aqui falei foram aprovadas nas comissões, encaminhadas à comissão mista para apreciação do relator-geral. Por fim, pensando na transparência e na eficácia e eficiência da administração pública, mas, acima de tudo, do bom uso dos recursos públicos, incluir, inclusive, um dispositivo que permite a contratação de consultorias somente em casos que comprovadamente a atividade não possa ser realizada pelos servidores dessa casa. Enfim, senhor presidente, o Congresso Nacional, dentro das prerrogativas do poder fiscalizatório que lhe confere a Carta da República, tem o dever de inovar na ordem jurídica com normas que aprimorem o atual sistema. Senhoras e senhores, com esse pensamento, entendo que estou fortalecendo a apreciação, fiscalização e o bom uso do orçamento da União. Esse é o compromisso que assumimos quando fomos investidos do mandato parlamentar. A Constituição de 88, que fiz parte, porque fiz constituinte, garantiu o legislativo, homologava o orçamento público elaborado pelo Poder Executivo. A atual ordem constitucional permite aos deputados e senadores a proposição de alterações no texto da lei em programas e projetos apresentados do Poder Executivo. Esta é uma prerrogativa nossa que devemos exercê-la na sua plenitude. Por isso, as mesmas emendas que apresentei e aprovei nas comissões dessa casa e também na bancada gaúcha, também apresentei na comissão mista do orçamento, ou seja, mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização. Senhor presidente, encerro esta fala pedindo ao nobre deputado Márcio Reinaldo, relator do PLDO, e ao nosso querido senador e amigo Vitaldo Rego, que olhe com carinho e acatem essas propostas que já foram aprovadas nas comissões. Repito, as propostas não são invenções do senador Paulo Paim, são propostas que foram construídas com amplo debate junto ao movimento social. Senhor presidente, aproveitando meus últimos sete minutos agora, eu quero também informar a casa e dividir com vocês um momento de grande alegria, do qual participei e tive a alegria de participar, que foi um encontro lá em Porto Alegre com a Escola Imperadores do Samba. Fui lá recebido pelos carnavalescos, onde fizeram com um coquetel o lançamento do enredo para o desfile da capital, com a principal escola, na minha avaliação, do enredo Carnaval 2012, quando a nossa história de vida será o eixo do samba enredo, contando desde a nossa vinda de Caxias do Sul até o Senado da República, onde aí se passaram mais de 35 anos. Foi um encontro emocionante. Eu quero dizer que fica aqui meu carinho e meus cumprimentos a todas as personalidades ligadas ao carnaval, até de outras escolas que estiveram lá fazendo, eu diria, uma pequena homenagem, não a esse senador, mas uma homenagem ao povo gaúcho, ao povo brasileiro, pela forma como os projetos foram aprovados no longo desses anos aqui na Câmara e também lá no Senado. Durante o evento, senhores, eu recebi e ouvi com muita atenção uma carta que foi lida por Fábio Castilho, que emocionou a todos. O que diz a carta de Fábio Castilho. Diz ele, e ele fez a leitura da carta naquele evento. Diz ele: boa noite, senhoras e senhores presentes. Boa noite, direção da escola Imperadores do Samba. Boa noite, senador. Quando, diz ele, quando voltava de uma noite de trabalho lá na Uniritter, em Canoas, recebi a ligação do presidente Luiz Carlos Amorim. Na ligação, ele me convidava a fazer parte do grupo de pessoas que tornaria real uma ideia e que ajudaria a colocar na avenida o Carnaval 2012 da Imperador do Samba. Talvez seja relevante, diz ele, dizer o quanto aquele convite me surpreendeu. Diz ele: afastado das atividades de nossa escola desde o ano de 2009, por motivos diversos, e da festa do Carnaval como um todo por cerca de 2 anos, senti-me esse tempo na responsabilidade de um dia voltar para cumprir uma tarefa inacabada. Achava eu que era preciso estar presente durante a elaboração e execução do desfile de um tema enredo do qual eu me sentisse inserido de forma ativa. O presidente Amorim, com sua mansa e tranquila fala habitual, disse-me que reconhecia a qualidade no que eu escrevia e que eu gostaria de me ver trabalhando no tema de homenagem ao senador, junto com Ramão Carvalho. Diz ele: precisei estacionar para não bater o carro, e disse: lembro de ter feito alguma pergunta ou outra. Lembro essencialmente de ter dito um sim, com a certeza de que a tarefa seria cumprida. Ele diz depois: sou professor de língua portuguesa, mas sei que não é a minha profissão que me define. Sou negro, afrodescendente, e diz ele, para ser politicamente correto. Além de professor, sou motorista. Quando dirijo meu carro, com o carro guardado, sou pedestre, pagando contas, sou contribuinte, sou um comprador, sou cliente, votando, consequentemente, sou eleitor, reclamando, exerço a minha cidadania. De uma maneira ou de outra, sempre sou tudo isso. Diz ele mais: somos sambistas, sambeiros, batuqueiros, religiosos, somos bateristas, somos passistas, somos reis e rainhas de um ano inteiro, somos carnavalescos, sim, com certeza essa é uma das entidades dos brasileiros. Todos achamos saber como uma escola de samba deveria ter desfilado, como deveria ser o verso daquele samba, como a fantasia poderia ficar mais bela se tivesse, creio que, esse orgulho de saber mostra a nossa inspiração. Não sabemos isso apenas para o desfile, mas para deixar marcas profundas no sentimento das pessoas que, ele diz, quem não gosta de uma festa. A inspiração diária é isso. É nos fazer procurar, no espelho de cada dia, a pessoa que nos fez levantar da cama e ir à luta por algo. Diz ele: senador, o seu nome é o tema enredo. É uma inspiração de vida. Para quem gosta de carnaval, é a oportunidade de poder ver concreta uma vida de trabalho e de dedicação, de um homem comum que se tornou para nós uma referência. Não é apenas no distante ambiente político que ele se torna importante, mas por trazer para o nosso dia a necessidade da valorização de todos, negros, índios, idosos, deficientes. Valorizamos, sim, todos, como também queremos valorizar, diz eles, as nossas baianas, a nossa velha guarda, por serem a história da resistência do nosso samba e da nossa vida. Valorizemos, portanto, nossa história de país. Vemos em nossa bateria a união e a força em cada compasso. Portanto, valorizemos nossa história sem discriminação de ninguém. Valorizemos o trabalho que existe em cada gota de suor que tinge as alegorias e as fantasias que vemos preencher a avenida com o nosso mar vermelho e branco. Termina ele dizendo, senhor presidente: penso que falo em nome de todos quando lhe agradeço, meu querido senador, não apenas a sua presença estimada em nossa festa, em nosso desfile, mas a sua presença em nosso cotidiano. Agradecemos esta bonita história de vida, preenchida de luta e de trabalho, em busca de um dia a dia melhor para cada brasileiro. Agradecemos sua crença em homens e mulheres, nessa longa caminhada de nossas vidas, na construção de um mundo melhor, de uma nova nação. Senador, você vai desfilar na avenida, a inspiração que és para cada cidadão brasileiro. O povo meu cantará sua história e seu exemplo de vida estará em boas mãos. Mostraremos não somente o menino pobre que venceu ou o político que avançou. Cantaremos, senador, porque você, para nós, é a inspiração. Aí eles dizem que faz o bem sem olhar a quem. Senhor presidente, aí eu termino. Só quero agradecer muito a escola, agradecer a homenagem, agradecer aos empregadores do samba, agradecer ao Fábio pela carta que eu fiz questão que ficasse aqui nos anais da casa, independente do resultado. Eu estive lá nesse dia, aí eu termino, senador Pimentel, mas sabe o que eu disse para eles? Olha, é legal, vamos desfilar. E dizem que o bom é competir, e eu disse para eles, mas o bom mesmo é ganhar. Vamos desfilar para ganhar, com respeito aos nossos adversários momentâneos naquela bela avenida. Obrigado pela paciência, presidente. Eu fiz questão que ficasse nos anais da casa, porque isso conta um pouquinho da minha história. Obrigado, senador Pentel.